Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo, eu e o Liber com Rogério Coelho, um dos melhores e mais divertidos ilustradores do Brasil. Fácil. E digo mais, eu poderia fazer esse elogio antes, mas farei de público. Um dos caras que tem o traço mais distinto que eu conheço. Você bate o olho e sabe que é dele. É tipo o Ziraldo, sabe? Que você olha e fala, ah, esse é o Ziraldo. Ou esse é alguém imitando o Ziraldo. Então, o Rogério Coelho, pra mim, é um cara assim também. Tipo, você pega, porra, isso é do Rogério Coelho. Se não for, é um imitador lazarento dele. Né? Mas isso é, porra, acho do caralho. Cara, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, que a gente vai bater um papo divertido e a galera aí que tá aí no chat, que compartilhe também suas perguntas que a gente faz aqui.
Uma boa noite, pessoal. Boa noite, Rogério. Obrigado por estar aqui.
Imagina, cara. Eu que te falei, né? Como é que eu ia negar estar aqui com vocês?
Chama em cara, né? Nossa, cara. Depois eu vou contar as histórias de estágio.
Eu sempre lembro das histórias de estágio.
Cara do céu. Nossa. É incrível, né? Com a...
O sobrevivente Malungo disse que não te viu lá no FIC, Liber.
Então, eu passei lá rápido demais no FIC, cara. Eu fiquei só lá um dia inteiro. Ah. Eu cheguei na quinta de tarde, aproveitei quinta noite, sexta o dia inteiro e sábado de manhã eu tava voltando pra casa, porque daí tinha uns compromissos aqui pra resolver.
Eita. Mas vamos voltar.
Oi? Eles realizaram em qual local? Foi naquela serralheria lá, como é que...
Não, foi no Minas Centro, cara. O pessoal organizou, eu não sei como é que tá a operação, mas eles falaram muito em cima da hora, né? Tiveram um tempo muito curto para organizar tudo. Aí a serralheria tava ocupada porque tinha um festival de cachaça de Belo Horizonte.
Tudo bem, né?
Semana, ó!
Quadrinho, cachaça, quadrinista.
Quadrinho e cachaça, velho. Inclusive eu voltei com uma cachaça boa de lá, cara. Uma de ouro, assim, ó.
Mas na cabeça ou na bagagem?
Na bagagem. Lá a gente tomou uma... Cara, que foda, né? Minas é foda, cara, porque qualquer bodega que você entra lá, você come bem pra caralho, né, cara?
Assim, qualquer tipo, comida de queijo de Minas é
maravilhosa, assim, cara.
É.
Não, Minas. Mas que história é essa de estágio? Não, agora vamos começar, porque eu fiquei curioso.
Rogério, por favor, você conta, daí você me conta, né?
Eu vou tentar contar de uma maneira que eu não me comprometa, né? Eu não sou bom. Mas você tá aí para justamente estragar isso, né? Você pode completar, né? Nossa, deixa eu lembrar que ano. Foi 98. Não, 97. Nossa, faz tempo
isso. Século passado.
Sim. Eu e o Liber, nós somos estagiários do Núcleo Estúdio Gráfico, né? Que tinha lá como sua diretoria os senhores José Aguiar, Antônio Éder e Luciano Lagares. E nós éramos um trio de estagiários, na verdade. Era eu, o Liber e o Adilson Oricaça, que infelizmente já passou dessa para uma muito melhor, né? Ele era o outro estagiário, um cara muito talentoso também.
Muito querido.
E nós ficamos no porão, né, Liber?
Era o porão, cara, literalmente.
Nós éramos o pessoal do porão. E era bem legal, assim, acho que esse estágio que os caras fizeram com a gente foi um estágio, assim, muito de amigo mesmo. Porque geralmente tem aqueles estágios que os caras pegam pra você, tipo, fazer o café, levar o lixo e tal, né? Sim. Não, esse daí eles pagaram a gente pra nos ensinar mesmo. Era muito interessante. Lembro até uma ocasião que o Luciano, ele descia lá pra ensinar a gente a pintar, né? Que o Luciano é excelente, né? Com cor, né? Tinta e tudo mais. E os caras fizeram isso generosamente, assim, né? E foi uma coisa que fez muita diferença, né? Até hoje, sempre que eu posso, eu agradeço, né? Na verdade, eu mantenho um contato mais próximo com o Zé e com o Liber, né? Com o Antônio, o Luciano, bem esporádico, né? Porque ele nem mora aqui em Curitiba mais. Mas os caras foram muito legais, assim. Acho que foi uma baita contribuição, assim, que eu recebi no começo da carreira, né?
Foi muito bacana, cara. Me lembro daqueles dias. É que o legal era aquele companheirismo também, né? Era a época que eles estavam fazendo gralha lá também, tinha os bastidores, dos quadrinhos e tal. Nossa, altas histórias.
Pois é, Agora você me lembrou, né? Com a gente também aparecia de vez em quando o Jean Danton, né?
Sim, o Jean. Jean estava lá fazendo o roteiro da Manticore lá, fez o roteiro da Manticore e outras coisas, entre outras coisas.
Ah, agora você lembrou, me lembrou mais ainda, o Márcio Freire, né, que ele ficou pintando lá embaixo, né?
Cara, o Márcio, o Jairo Rodrigues.
O Jairo, é.
Cara, e era bacana que a gente fazia um desmilinguido na época, não sei se você lembra, que a gente tinha que fazer lá o desmilinguido.
Não, eu lembro que, como é que é o nome? O David, né, Davi, o cara que era o roteirista, né?
Era o Davi. Então, outro dia eu encontrei ele ainda, cara, faz um tempinho, mas... Tá bem.
Pois é, eu lembro que a gente fez aquele desenho do xadrez, né? Não sei se você lembra disso, que a gente fez um monte de arte final.
Com o Paulo Munhoz, né?
Lembro com quem que era.
Era do Paulo Munhoz.
Eu fiz bem ruim, assim, daí o Luciano foi bem legal comigo e falou, tá ruim, mas a gente vai aproveitar mesmo assim.
Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu gosto de você.
Cara, ficou muito ruim, assim, mas ele foi... Não, os caras eram bem legais com a gente. Cara, eu até costumo dizer assim... Fala, Liber.
Não, ia falar que se foi em 97, 98, já faz uns 25 anos, né? Já até prescreveu qualquer coisa de falar.
É,
já por cima abriu o jogo.
Tony tá perguntando aí se vocês aprenderam a ilustrar juntos.
Olha, acho que, assim, a gente é da mesma geração e a gente esteve junto durante várias ocasiões, né, Liber?
Sim.
É, não só no núcleo lá, estagiando, mas a gente já se conhecia antes já também, né?
Sim.
É da turma da Gibiteca e tudo mais, né? Dessas iniciativas, assim, que ali pro meio final da década de 90 teve bastante coisa acontecendo, assim, sempre tava tentando, né?
Sim.
Tudo numa base, assim, do xerox, do improviso, da vaquinha, mas de um jeito ou de outro sempre tava sendo um gibizinho, assim, alguma coisa sempre tava agitando, né? E a gente sempre tava por perto, assim, dessas coisas, né? Aí que a gente se conheceu.
Não, mas então, eu não quero saber o que vocês produziram.
Baita tempo.
Eu quero saber as picaretagens, cara. Porque não tem. A gente com 20 e poucos anos, num estúdio de desenho, de design, desenho, quadrinhos. Cara, não é só trabalho. Aliás, é bem pouco trabalho, se não me engano. Acho que seria bem mais divertido se vocês contassem as picaretagens.
Não, cara. Roubadas. Tinha muito trabalho, cara. Essa é a parte trágica. Tinha trabalho pra um caramba, cara. Essa é a parte triste, assim. Eu me lembro que quando eu terminei porque daí depois o pessoal desfez a sociedade, acabei me juntando com o Zé e o Luciano e por um tempo eu fiz estúdio com eles, né? Eu fui sócio deles lá. E daí eu me lembro que eu tinha terminado, né? Lembra? E
sim,
você
sim.
Também, né, Rogério? Porque da turma ali, você investiu bem na carreira de... Você sempre teve o projeto de construir a carreira como ilustrador, né? Naquela época lá você já falava isso, assim, tal. Então, a referência, uma delas que eu sempre lembro era o Dave McKean, né?
Que acho que é permanente, né? Até hoje, né?
Você tem
consegui me livrar desse cara. Sim.
Não, eu acho que é uma boa referência, né, cara?
Claro que é.
Uma boa referência.
Falaram cara, que ele é bom.
O Libre falou que é um cara legal, né? Então, pelo menos é um cara legal, que bom.
Daquela época, eu vou... Não sei, cara, você quer saber de picaretagem? Uma história que eu me lembro daquela época que a gente fazia os desenhos bilinguidos, né? Eu não vou entregar os nomes da turma aqui, tá? Mas daí, numa noite, o pessoal saiu para tomar umas e um dos colegas, a gente descobriu que além de ser bom de caneco, era bom de briga. E a gente, então, assim, ele saiu no braço com uma galera, chegou a polícia,
levou... Nossa, eu só não participei, não.
Daí o cara, assim, não, você não tava, cara, nem sei se
não.
Você nem tá sabendo dessa história.
Aí, daí, não, cara,
Não, eu desenho esmilinguido, Nossa.
Daí que os caras bateram mesmo nele. Agora que você vai preso mesmo, cara.
Deu tudo certo, assim. Mas eu
nunca afinal, ele desenhava esmilinguido, Deus estava com ele.
Nossa, tem um coração puro. Desenho esmilinguido. Ok. Não, que eu não lembro de muita picaretagem, assim, eu lembro que o Edilson ficava desenhando Mulher Pelada, direto, que ele desenhava muito, muito bem, inclusive, ele fazia com caneta Bic, assim, o cara era bom pra caramba, e lembro que a gente tinha a hora, né, a hora do B520, né, que era a hora do café, né, que era 5h20, a hora do café, reunia todo mundo na mesa e tal, né, e era legal, cara, isso, assim, mas demais, assim, picaretagem, acho que acho que a própria qualidade do meu trabalho na época já era uma picaretagem em si, né? Que era ruim pra caramba.
Então, tava, acho que... tava começando, né, Rogério? Era início.
Nossa, assim, tava no... assim, era meio... Era nos primórdios, né? Acho que você disse, né, que eu tinha projeto de ser ilustrador. Na verdade, meu projeto era trabalhar com desenho depois que eu fiz esse estágio, né?
Uhum.
Porque antes do estágio eu nem tinha muita perspectiva, assim, trabalhar com desenho, não.
Mas eu achava que era na faculdade, né? 20 e poucos anos você já estava na faculdade.
Pois é, eu fiz dois. Na verdade, eu fiquei na Belas Artes, acho que quase o suficiente para me formar, né? Mas eu não me formei. Eu acho que completo ali, eu fiz 2 anos. E daí. Daí eu desisti, né? Não quis mais. Então nessa época aí eu tava estudando, sim. Uhum. Tava estudando. Mas a faculdade acho que não teve nada a ver, assim, porque, sei lá, Belas Artes para mim não teve significado nenhum, assim, sabe? Porque eu digo, a minha formação foi na base da Gibiteca, assim. A Gibiteca acho que foi a minha universidade. Porque. Faculdade, acho que eu tive lá uns 2, 3 professores, assim, que eu acho que contribuíram legal, assim, comigo, mas é muita frustração, muita coisa que... Eu também acho que fiz o curso errado, né, eu fui fazer licenciatura em desenho, que era um curso que pegava mais galera. Daí não tinha nada a ver, assim, acho que se eu tivesse feito gravura, acho que tinha grande possibilidade de eu ter continuado, né, mas o licenciatura ali logo me encheu o saco, assim, e não quis mais, e tinha um monte de pessoas lá que não sabiam desenhar, ficavam pedindo nota, comecei a me irritar lá de um jeito que... Até vou contar, né, já que estamos aqui entre amigos, né?
Já prescreveu.
Sim, acho que já até pegou fogo no meu histórico escolar já lá. A minha saída da Belas Artes foi a seguinte, uma professora lá de escultura, ela tinha passado um... trabalho para fazer com arame, que era fazer esculturas com arame, né? Eu já achava um saco aquilo ali, né? Eu falei, caramba. Daí teve uma atividade dessa que eu fui muito bem, que ela me elogiou um monte, que eu fiz umas ferramentas, assim, inúteis, com arame. Ela gostou. Mas depois disso, ela começou a me encher muito o saco, essa mulher, né? Daí eu fiz um trabalho para ela, eu levei um dia, ela não gostou. Daí ela falou, me traz isso aqui dia tal de tarde. Daí eu falei, pô, mas de tarde eu tenho que trabalhar e tal, né? Mas fiz e levei lá de tarde, né? Daí ela me detonou na frente de um monte de gente, assim, no meu trabalho, né? Daí eu falei, cara, o que eu tô fazendo nesse lugar aqui? Daí tinha uma caçamba de lixo na frente da faculdade, eu peguei isso aí, joguei o trabalho na caçamba, falei, não volto mais aqui. Então eu não voltei mais. Então essa foi a dramática despedida da Belas Artes do Paraná.
Gente do céu, mas é foda.
O ímpeto da juventude, né?
É, sim. E, sei lá, devia ter feito outra coisa, né? Podia ter estudado, né? Feito outra coisa, mas daí começou a trabalhar e não deu mais pra voltar atrás.
Mas também, cara, essa é uma pergunta que eu acho legal de fazer, porque eu trabalho como professor na universidade, e esse semestre peguei um monte de disciplina lá de ilustração, né? Se aposentou um professor, eu tô acumulando e tô querendo dar uma chacoalhada lá. E o que eu ia te perguntar é o seguinte, pô, com a experiência que você tem hoje, você olhando lá para trás, que tipo de curso que você podia ter feito, assim?
Então, acho que o de gravura acho que teria sido mais estimulante, né? No ponto de vista da criação, da técnica, né? Porque acho que foi um acúmulo de coisas, né? Eu comecei a ficar de saco cheio com matéria teórica, o perfil da turma também era muito... tinha lá um ou dois assim, que batia comigo, mas o restante era muito fora assim, do que eu estava acostumado, né, a conviver assim, né, nesse âmbito assim, do fazer artístico, vamos dizer assim, né, de falar, de não encontra, né, ponto de conexão, né, você vai para a faculdade, não, sei lá, não encontra ninguém assim, que partilhe de alguma coisa em comum, né. Então acho que tudo isso foi me desgostando, tanto que eu tinha amigos na turma de gravura, né, o Theo mesmo era um deles, né. O Theo Chipansky, né? Então, era um perfil de turma muito mais afim, assim, do que eu gostava, tal, de ideias, tudo, do que a turma que eu peguei. Né? Então, foi uma...
O Theo tá longe também, né, cara?
O Theo mora na Itália, né?
Na Itália, isso. Eu achei que era na Alemanha, mas é na Itália.
É, tá na Itália. Faz o quê? Uns 4 anos já que ele foi pra lá. Ele publicou lá um gibi agora, né? A Grande Cruzada, né? Saiu em italiano, né?
Olha... Olha,
acho que aqui saiu uma parte, mas lá saiu todo, né?
Nossa, não estava sabendo, não. Que barato.
Seria legal uma editora trazer isso para cá, porque é muito, muito, muito bom. Então é um dos melhores desenhos que eu conheço, né? O cara é hiper talentoso.
Naquela época já ele arrasava, né?
Sim, o Theo sempre foi muito acima, né? Sim. A gente sempre tava correndo atrás, né? O cara sempre tava lá na frente, né? Tanto na coisa do fazer mesmo o desenho, mas também no conhecimento e tudo mais, né? Ele é um cara que tinha mais essa vivência, né? Toda essa bagagem legal mesmo.
Eu lembro dele falando, né? O pai dele tinha coleção do Príncipe Valente, né? E daí ele lia assim de criança e falava do Príncipe Valente. Assim, nossa, cara, bem.
Lembrança do Theo. A Grande Cruzada tem muita coisa, né? Que tem a ver com o Príncipe Valente, né?
Total.
Essa coisa medieval, assim, sempre teve no trabalho dele, né? Então sim. A Grande Cruzada acho que tá bem, bem inserida nisso mesmo. Mas o cara é super talentoso, né?
O Anselmo me sacaneando porque ontem o Corinthians perdeu pro Flamengo. Mas, assim, o perder ontem foi de menos. Já tinha perdido de um jeito lá em...
O Corinthians perdeu esse jogo antes. O Corinthians já tinha perdido antes de jogar, né?
Já tava...
já era, não tinha condição.
Foi jogar porque se não perdia, né? W.O. é chato, então a gente vai.
É, exato.
Já era, né?
Cara,
deixa eu fazer uma pergunta, assim, porque como eu comecei a live falando do traço distintivo, né, um traço que é só seu e tal, ele não é nativo, né, ele não nasceu com vocês, foi desenvolvendo esse troço ao longo do tempo, né, a gente não, tipo, como eu e o Libre, que a gente fez mestrados e doutorados, a gente não aprendeu a escrever como escreve hoje, peguei, já tô escrevendo, então eu acho que o teu traço também não nasceu com você, você foi desenvolvendo e papapá. E mais ou menos, porque assim, eu não sou ilustrador. O Liberé, talvez ele entenda melhor, mas eu não sou. Então, assim, se você puder explicar como que você desenvolve um traço que seja só seu e que a galera olhe e fale, é do fulano, é uma coisa, tipo, como, assim, falar de música que eu sei um pouco melhor. David Gilmour, Mark Knopfler, Eric Clapton, B.B. King. Você ouve uma nota da guitarra do filho da puta e você sabe que é ele, cara. Com uma nota, duas no máximo, você... Opa, mas esse aí é o fulano. Eu lembro que uma vez eu tava escutando, tava trabalhando, prestando atenção no trabalho, e tocou duas notas e falei, ué, o Mark Knopfler lançou um disco novo? Por causa de duas notas da guitarra. E assim, acho que o teu trabalho é meio mais ou menos parecido com isso, cara. Se você olha pra uma página, você já sabe que é seu. Como que você desenvolve isso? Explique pra um leigo que sou eu. Porque eu sempre quis fazer essa pergunta pra alguém.
Acho que não tem uma receita assim, né? Acho que vai muito do sei lá, de como a vida vai levando a gente, né? Porque tem uma coisa muito misteriosa aí que é com o que você se identifica, né? Então a gente vai se identificar com alguma coisa, vai achar que aquilo faz bem pra gente, pros olhos da gente, né? E você persegue aquilo. Então acho que o meu trabalho é um reflexo de tudo que eu gosto. Né, seja desenho, seja um filme ou qualquer outra coisa, né? Então acho que é como se você tivesse um processador assim, meio misterioso, que eu não consigo definir muito bem, e aliado, né, à habilidade de desenho, né, que chega um momento que a habilidade de desenho ela fica até em segundo plano, porque isso é uma coisa que se desenvolve, né, com a vida, né, e acaba indo mais para um campo mesmo do que você pode colocar junto com isso. Assim, encontrar uma melhor maneira de eu falar alguma coisa ou de eu mostrar assim, graficamente o que é importante para mim, né? Então talvez aí que você identifique, né, um pouco assim, do que seria uma marca minha, né? Ainda que eu mesmo não veja isso, né, no meu trabalho, mas isso é normal, né? Então o artista geralmente ele é muito cego assim, em relação ao que faz, né? Então, porque sempre está muito imerso naquilo, então perde um pouco a noção das coisas, né? Por isso que eu sempre costumo compartilhar, chamo alguém para ver, mando para amigo, enfim, né? Porque essa semana mesmo eu estava fazendo uma capa aqui, eu fiquei dias fazendo, né, mexendo nisso, né? E chega uma hora que você acostuma com a imagem e você perde um pouco a noção. E eu acho que isso pode espalhar para o trabalho inteiro, sabe?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.